Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde deste sábado. Hoje, dia 25 de maio de 2024, num oferecimento de Coperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Neste sábado, Pense Verde começa falando sobre a crise climática. Um plano vai traçar estratégias para enfrentar os desastres climáticos. A reportagem é de Rafaela Martinez.
Até o dia 11 de junho, os brasileiros podem participar da consulta pública, escolhendo 5 ações e iniciativas a serem incluídas no primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Uma das opções é a cooperação entre a Defesa Civil e entidades de classe, sindicatos e conselhos profissionais. Para o engenheiro de Minas, José Margarida, coordenador do Grupo de Trabalho, que trata da prevenção de desastres hidrogeológicos do CREA Minas, os profissionais da área desempenham um papel fundamental ao aplicar seus conhecimentos técnicos em ações que podem ajudar a identificar áreas de risco e conter os impactos das chuvas.
Como organizações, as entidades de classe podem colaborar com as comunidades locais, com as autoridades, para implementar as medidas de prevenção de desastres ambientais, assessorando, então, sobre a melhor forma de atuar junto às diversas atividades, né? As questões das empresas de mineração, os cortes de estrada, né, e todas as outras atividades que envolvam a ocupação das cidades. Então, acho que essa é uma colaboração fundamental e importante que pode ser dada pelos profissionais da engenharia, agronomia e geociências.
Diante do desastre climático que assola o Rio Grande do Sul, as ações para mitigar o impacto desse tipo de ocorrência se tornam cada vez mais urgentes. Em elaboração desde o ano passado, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil pretende estabelecer as diretrizes de atuação para que o Brasil se prepare melhor para futuros desastres, reduzindo mortes e perdas. A coordenadora do plano, engenheira de produção Adriana Leiras, explica que a ideia do documento elaborado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é pensar ações em 5 frentes.
Contempla prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastre. O Brasil não tem um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e esse é um instrumento norteador previsto na Lei 12.608 de 2012, só agora estamos desenvolvendo. Então são estabelecidas e pactuadas metas para os próximos 10 anos. E através desse plano nacional, a gente traz uma série de orientações para estados, para municípios, desencadeando a formulação de planos estaduais e municipais.
Para participar da consulta pública, escolhendo 5 ações e iniciativas a serem incluídas no plano, basta acessar gov.br/participamaisbrasil, selecionar o campo Opine Aqui e no filtro, buscar por Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A participação de entidades de classe é o item 7 do Grupo 1, chamado Mecanismos que Contribuem para as Parcerias e Cooperação, e para votar é preciso estar logado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
Obrigada, Rafaela, trazendo por aqui destaques e informações. Vamos falar sobre o negacionismo climático, afinal, o que ele é e como ele persiste em meio das tragédias. A reportagem é de Lúcia Miesel.
O aquecimento global era uma mentira.
Que mudanças climáticas existem há 4 bilhões.
Primeiro a vez que o aquecimento global é uma farsa.
As enchentes históricas no Rio Grande do Sul, terceiro desastre climático no estado em menos de um ano, fazem o Brasil sentir na pele o que os cientistas têm alertado há anos sobre as mudanças do clima que já ocorrem e vão se aprofundar. Mas as águas nos telhados das casas não bastaram para convencer uma minoria de brasileiros de que as alterações climáticas existem e, principalmente, são causadas pela ação humana. Como explicar a persistência do negacionismo, mesmo diante da evidência? Uma ampla maioria de brasileiros, em torno de 90%, reconhecem o problema. No entanto, cerca de 15 a 20% dissociam a responsabilidade humana sobre o aquecimento do planeta, preferindo acreditar em outras explicações. Essas versões vão desde os ciclos naturais da Terra até estudos sobre o espaço, o projeto sobre a ionosfera HARP realizado nos Estados Unidos, ou ainda conspirações internacionais para forjar de propósito um volume excepcional de chuvas no estado brasileiro. Sebastián Diegues, pesquisador do Laboratório de Neurociências Cognitivas e Neurológicas da Universidade de Friburgo, na Suíça, afirma que não é novo o conspiracionismo emergir em meio a situações trágicas.
Os rumores e as informações falsas sempre circularam facilmente em todo tipo de períodos angustiantes e preocupantes. Mas o que estamos vendo cada vez mais é essa angústia, esse medo, serem tão facilmente e estrategicamente explorados por diferentes movimentos e ideologias. Eles têm sabido se aproveitar dessas preocupações de uma forma cínica ou oportunista para se propagarem ou para ganharem dinheiro.
O linguista Alban Wagener, pesquisador de ciências da linguagem e da informação na Universidade Católica de Lille, observa que a mudança do clima aparece como um tema complexo demais e sua compreensão pode não ser simples, inclusive para aqueles com níveis elevados de estudos. E uma reação natural humana à tragédia é a negação.
É como num luto. Quando você perde uma pessoa, você tem um período de negação, porque essa informação é muito dura para você. O paralelo é esse. Temos que fazer o luto do mundo de antes, tanto o luto do clima de antes, que está mudando, quanto da nossa organização social e econômica, que não é mais adaptada a essa situação. Foi ela que destruiu o planeta. Só que tudo isso é informação demais. Temos que transformar a economia, o consumo, a sociedade. Outra reação muito humana a isso é querer se proteger, e a negação é uma forma de proteção.
A abundância de todo tipo de informações pelos canais digitais pode parecer ter democratizado o conhecimento, mas também virou um canal aberto para a propagação de teorias sem qualquer comprovação científica.
Com as redes sociais e a forma com a qual a própria imprensa se estruturou nos últimos anos, entramos em uma sociedade em que todas as opiniões são equivalentes. Na televisão, vemos pesquisadores ao lado de comentaristas e políticos, o que dá a impressão de que todas as opiniões sobre um assunto valem. Só que isso não é verdade. Um pesquisador é especialista na sua área de estudos, e ninguém mais em volta é, a princípio. Isso tem um peso, causa um efeito que a gente muitas vezes não percebe, mas que ajuda a embaralhar a nossa percepção das coisas.
O pesquisador da Universidade de Friburgo avalia que o maior acesso à informação certificada pode ser uma solução valiosa, mas é ineficaz nos casos de radicalismo contra a ciência.
Às vezes é simplesmente o tempo que vai fazer com que o assunto saia do foco e a pessoa mude de ideia mais tarde. E também vemos muito as pessoas percebendo que houve algo de imoral por trás daquela posição que elas assumiram. É o caso de quando um político enriquece graças a este apoio. De toda forma, é algo que pode levar muito tempo e é um caminho pessoal que a pessoa deve decidir seguir. É muito difícil tirar alguém à força das suas convicções.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia, aqui na tua Rádio Fátima, no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Vamos acionar a extensionista da Emater em Monte Alegre dos Campos, a Fabielle Paim de Lima. que hoje vai falar para a gente sobre opinião.
No programa de hoje, falaremos de um alimento muito comum nesta estação e que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, o pinhão. O pinhão que também pode ser consumido por pessoas celíacas, por ser livre de glúten. Ele é rico em GLA, que é um ácido graxo rico em ômega 3, essencial para a saúde. O corpo não produz e por isso é importante incluí-lo de forma equilibrada através da nossa alimentação. Ele ajuda a lubrificar os músculos, a controlar a inflamação e a temperatura corporal e são vitais para outras funções corporais e também cerebrais. A suplementação de GLA é necessária para uma boa saúde hormonal, provavelmente porque muitas mulheres que sofrem de sintomas de TPM foram ajudadas através dela. Além disso, o ácido linolênico ajuda a controlar o apetite e também na manutenção da saúde. Alimentos ricos em GLA, como o pinhão, também são benefícios para ajudar as pessoas com dor no peito, com diabetes e neuropatia diabética, doenças cardíacas, pressão alta, esclerose múltipla, obesidade, síndrome pré-menstrual, artrite reumatoide, alergias cutâneas, entre outras. O pinhão também ajuda na perda de peso, porque ele é um alimento supressor do apetite natural. Ele aumenta a saciedade e ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Alguns especialistas recomendam que consumir 4 unidades de pinhão no café da manhã pode ajudar a reduzir o excesso de fome durante o dia. Sem contar que o pinhão é um alimento que fornece muita energia para o nosso corpo. Da Emater, de Monte Alegre dos Campos, para a Tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paindelim.
Obrigada, Fabielle, trazendo por aqui informações no Pense Verde sobre o pinhão. A plataforma do Instituto Amazônia Mais 21 vai levar oportunidades socioeconômicas para toda a população. A reportagem é de Paloma Custódio.
O Instituto Amazônia Mais 21 lançou uma plataforma para atrair investimentos em projetos sustentáveis na região amazônica. É a Facility de Investimentos Sustentáveis. A organização funciona a partir de um Blended Finance, que são estruturas de financiamento misto que utilizam fundos não reembolsáveis e ações filantrópicas para atrair investimentos. O objetivo é captar R$600 milhões nos primeiros 3 anos da iniciativa e chegar a 400 bilhões em 10 anos. O presidente do Instituto Amazônia Mais 21, Marcelo Tomé, destaca que 70% dos 30 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica estão localizados em cidades. Para ele, os investimentos sustentáveis na região oferecem oportunidades socioeconômicas para a população local.
Resolver, equacionar a questão da conservação da floresta amazônica também é discutir a questão das cidades na Amazônia e principalmente a questão das pessoas na Amazônia. Oferecer alternativas para que essas pessoas possam estar inseridas em empreendimentos formais, com bons empregos, gerando renda, dignidade e prosperidade, eu diria que é a principal agenda para a conservação da Amazônia.
Para isso, o Instituto Amazônia Mais 21 espera desenvolver no bioma uma economia de alto valor agregado, com justiça e inclusão, reduzir o desmatamento e a poluição e ampliar e diversificar a oferta de bens e serviços no território. O presidente da CNI, Ricardo Alban, ressalta a importância de explorar de forma sustentável a riqueza da biodiversidade do bioma amazônico em benefício dos moradores da região.
Nós temos algo que o mundo todo precisa e ainda não pagam por ele. E quem está pagando é a sociedade brasileira, quem está pagando é o povo amazônico, quem está pagando também é a falta pragmática de exploração da riqueza da Amazônia que gere mais riqueza. E riqueza para quem? Principalmente para quem vive lá. Principalmente para quem pode usufruir dos benefícios da Amazônia. E eu não tenho dúvida que o Instituto Amazônia Mais 21 está focado nisso.
Para participar, os projetos devem atender aos critérios de conformidade, compliance e integridade da Facility. Para saber mais, acesse institutoamazonia21.org.br. Reportagem Paloma Custódio.
Obrigada, Paloma. E assim nós vamos fechando o Pense Verde deste sábado. Um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A TIC esteve conosco. Um ótimo final de semana, de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.